tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 229, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast, encerrando aqui, neste episódio 229, a temporada de férias do Terraço Cast, que é quando a equipe descansa, mas você não fica sem o seu podcast favorito. Convidados especiais sobre temas especiais em algumas semanas, e agorinha no fim de janeiro, também conhecido como na sexta-feira dessa semana, voltando com os episódios da equipe comentando os assuntos mais relevantes que você deve saber sobre economia, política e afins. Neste último episódio da temporada de férias do Terraço Cast, estamos aqui com o André e o Kyo. E aí, André, tudo bem?
Fala, Caio. Fala, galera que escuta o Terraço. Eu sou o André e o Kyo. A maioria dos meus amigos me conhece como Yukio. Eu sou formado em matemática. Tenho pós em finanças e mestrado em economia. Eu atuo aí já tem um tempo como cientista de dados. Comecei na época em modelagem de risco de crédito num grande banco, que acaba sendo a mesma coisa, só com um nome diferente. E hoje eu atuo como cientista de dados numa startup de serviços, principalmente na parte de precificação e distribuição. Eu também tenho um blog de data science, programação, focado em data science, mas eu ensino a programar em Python, R e tudo mais, que é o espaçosite.com.br. Um canal no YouTube, que é o canal do Yukio, onde eu também dou tutorial e ensino algumas coisas de ciência de dados, programar em Python, R e tudo mais. Se quiser seguir no Twitter, é o @statsite. Eu também tenho um podcast de tecnologia, ele tá meio parado nesse mês de janeiro, mas é o Pitaco Tech, Tech é T-E-C-H, onde eu dou as notícias de tecnologia da semana.
Exatamente, né, pessoal? Hoje o assunto será ciência de dados. Inclusive, o André apresentou que ele tem o perfil dele no Twitter e ele tem também um podcast, o Pitaco Tech. Então, tanto o perfil dele no Twitter quanto o podcast Pitaco Tech estarão aqui na descrição desse episódio. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Nós estamos num momento em que dados e informações estão disponíveis em bases abertas, o acesso é cada vez mais fácil. Se a gente for parar para pensar, nunca foi tão fácil acessar dados como é nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo, também nunca houve tanta distribuição de desinformação, que é diferente de fake news. No fim das contas, qual você acha, André, que é a explicação para esse fenômeno que nós estamos observando hoje?
Cara, esse tema é bem interessante e é muito novo ainda. A gente ainda está em fase de descoberta. Tipo, se reparar, a gente teve até agora uma pesquisa relevante sobre fake news, por exemplo. E ela mostrava que as pessoas não eram realmente influenciadas no sentido de mudar de opinião, mas que elas tinham opinião reforçada dependendo do caso. Então você vê que a gente nem sabe direito como que funciona e como que a gente é impactado pelas fake news. A chegada das redes sociais, eu acredito que tenha sido a grande virada aí e mudou como a gente consome conteúdo. Antigamente a gente entrava em site de notícia, por exemplo, e acompanhava ali o que acontecia, e esses sites acabavam sendo mais moderados. Mesmo se a gente falar de revistas com algum viés, você vê ali Carta Capital ou a Veja, não chegava tanto porque elas tinham que se preocupar com a imagem, de credibilidade, passava por muitas pessoas a mesma notícia, e era muito mais fácil também de delas responderem judicialmente. Hoje, com a explosão das redes sociais, começa que a gente tem muitos anônimos, muita gente espalhando fake news sem ser responsabilizada, é super difícil entrar com ações. Tá começando aí a ter um movimento mais de, olha, vamos descobrir quem são essas pessoas, vamos fazer BO e tudo mais, mas ainda assim não é usual, não é todo mundo que vai atrás, não é todos os tweets e fake news que as pessoas são responsabilizadas, então é complicado. Um exemplo, inclusive, eu sei que muita gente talvez não goste, né, porque tem um ódio aí ao partido, mas muita gente fala, por exemplo, que o PT, falando do Banco Central e da independência, falando da Marina Silva tirar comida dos brasileiros, que aquilo era fake news, igual a uma mamadeira de piroca. Mas você tem que ver que, por mais de mau gosto que tenha sido a propaganda do partido, ela tinha uma cara, ela tinha um dono e tinha onde a gente agir. No caso da mamadeira de piroca, não. Então, mesmo se você considera considerar aquela propaganda fake news, tem uma diferença considerável entre os dois casos. E não só o anonimato é problemático, a gente tem a formação de grupos para criar e espalhar essas notícias, tanto com o WhatsApp, quanto no Facebook já tinha muitas páginas onde você encontrava pessoas. Então é muito mais fácil você se juntar com outros malucos que tenham ódio de algum tema e queiram espalhar alguma coisa, como por exemplo que a vacina não funciona. E mais ainda, a gente tem muita facilidade de circular essas notícias. Eu lembro na eleição 2016, eu recebi um panfletinho falando que o Aécio ia acabar com o Bolsa Família, isso e aquilo. Só que, meu, aquele folheto, aquele panfleto deve ter sido visto por, não sei, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, que seja 5.000 pessoas, chutando alto. Um tweet é visto por centenas de milhares, e ele é retweetado e comentado, até por quem não acredita naquilo, vai fazer aquilo bombar de algum jeito, sabe? Seja comentando, seja criticando. Então, tem uma série de fatores que facilita que algumas pessoas ganhem holofotes. Então, hoje a gente tá cheio de anônimo com um amplo alcance na internet. E nem só anônimo, vai. Mas pessoas mal intencionadas que têm um grande alcance. O WhatsApp facilita muito circular, facilita essas correntes e tudo mais. O Facebook tá ali cheio de processos por conta das fake news e de alguns algoritmos serem falhados pro que eles foram feitos. Tem gente que você nunca nem ouviu falar que tem 100 mil seguidores. Tem lunático com 500 mil seguidores. Então, assim, se tornou muito mais fácil você criar notícia falsa. Às vezes não tem como se responsabilizar, é muito fácil espalhar. Tudo isso se junta ali pra gente ter aí esse crescimento das fake news, que é extremamente problemático. Tem um monte de rede social trabalhando em algoritmo pra tentar melhorar isso e aquilo, bloqueando pessoas, excluindo contas, mas como é algo recente, vai levar um tempo pra gente realmente conseguir acabar, eu acho que é impossível, mas diminuir e reduzir o impacto delas, que elas possam ter, né? Porque a gente nem sabe ainda se elas têm impacto. Então você vê que é tudo muito novo.
É, de fato, as redes sociais são mesmo um personagem bastante presente e que ainda nos deixa muito confuso, se a gente for parar pra pensar, né? É assustador pensar em como há um caminho apenas de ida nessa direção. É muito difícil, vamos dizer assim, de uma maneira mais ampla, é quase como se a gente imaginasse que é possível desligar a internet no mundo. Você imaginar que o mundo pode voltar a ser sem redes sociais. Eu não tô falando aqui necessariamente que você tem que estar em todas as redes sociais e tudo mais, mas de alguma maneira, alguma rede social vai ter algum impacto sobre a sua vida, ou sobre a sua marca, ou sobre o seu negócio, sobre sua carreira profissional, enfim. É difícil imaginar um caminho de volta. Parece que isso não tem mais possibilidade de acontecer. Por um lado, a praticidade que esses algoritmos trazem de colocar para cada um de nós, de acordo com os nossos rastros online, vamos dizer assim, o que a gente gosta de ver, é uma coisa positiva. Mas por outro lado, esses mesmos algoritmos podem nos direcionar a vícios pessoais, quase como se a gente tivesse um cassino de caça-níqueis infinitos, alinhados, né, enfileirados um do lado do outro, onde tudo que a gente acha que é verdade passa a ser automaticamente uma verdade, né? Passa a ser uma confirmação do que a gente já imaginava anteriormente. E quem questiona essa alegria deveria ser dizimado, né? Eu tô dando uma exagerada aqui, mas certamente você que está nos ouvindo conhece alguém que realmente acredita nessa frase de maneira não irônica, o que é bizarro, mas realmente acontece. E não dá para desconsiderar o papel das redes sociais. É muito interessante que a gente leve em consideração que elas estão presentes e que esse é um caminho que, como já dito aí, é apenas de ida. O que a gente precisa fazer é entender melhor e aprimorar ainda mais os seus usos. Isso vem com o tempo ou, pelo menos, é o que a gente espera. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Pequeno adendo, o segundo assunto na verdade será o segundo e o terceiro assuntos junto, porque vamos dizer assim, vocês vão entender logo na pergunta como são assuntos que dificilmente você conseguiria dissociar um do outro, porque eles são realmente muito próximos. Yukio, cientista de dados é o profissional que está analisando os dados de uma maneira mais direta e tudo mais, é uma profissão bastante nova, extremamente promissora, mas que no final das contas, e provavelmente é o caso de você que está escutando esse podcast agora, no final das contas é uma profissão que as pessoas não sabem muito qual é a rotina, que tipo de coisa que faz, né, o profissional dessa área. Então, como assunto número 2, conta para os nossos queridos ouvintes, da maneira que você puder, como é que funciona a rotina de um profissional da ciência de dados, de um cientista de dados. E como assunto 3, junto, já disse, né, e vocês não vão se surpreender do porquê que são assuntos que estão tão próximos, né, tão ligados, por que que você acredita que tem tanto economista migrando para essa área ou abraçando essa área de alguma maneira?
Bom, como toda boa resposta, o depende vale muito aqui. A rotina de um cientista de dados pode variar muito de empresa para empresa, dentro da própria empresa varia, eu não faço a mesma coisa que o cientista de dados de outra área da minha empresa faz, ainda mais porque a gente está numa fase de construção da carreira, então ainda há muita divisão no entendimento de qual deveria ser a tarefa do cientista de dados, o que que fica para um analista de dados, o que que fica para um engenheiro de dados, tem várias carreiras nos entornos, vamos dizer assim, de ciência de dados. Tentando generalizar o que que você vai fazer como cientista de dados é realizar estudos utilizando dados. Simples assim. O que você precisa basicamente é extrair informação dos dados para ajudar o negócio. E aí, esse estudo que você vai realizar pode ser qualquer coisa. Você pode estar tentando entender o perfil dos clientes, pode estar tentando entender a situação dos parcelamentos que o banco faz, pode estar entendendo a ação de marketing que a varejista que você trabalha faz. São tantos estudos que é meio difícil você ter uma noção do que você vai fazer. E as estratégias adotadas para esses estudos diferentes, via de regra, vão envolver entender os dados, fazer uma limpeza nas bases, nas tabelas, criar uma análise exploratória e, em alguns casos, criar um modelo ou uma ferramenta, um app. Um app não esse app que a gente conhece, quando eu digo app, tipo uma ferramenta como se fosse uma página, um dashboard, alguma coisa assim. Como que eu resumiria a nossa rotina? Primeiro, você gasta um tempo vasculhando onde estão os dados que você vai usar no estudo. Aí é conversar com os seus pares, conversar com todo mundo que for possível, até descobrir onde são as principais tabelas, quais colunas você vai usar, o que é válido, o que não é ali, a especificidade de cada coisa, pô, essa coluna eu posso usar, não posso, pode usar, mas tem que fazer um tratamento. Tudo isso, eu diria que deve consumir em torno de uns 10% do seu dia, do seu trabalho. E até aí não tem muito código, não tem muita matemática. Beleza, descobriu onde está a informação? Você vai para a parte de consolidar ela, tratar até chegar numa visão mais resumida, uma visão mais fácil, mais única que você vai usar para mostrar o que quer que seja. Por exemplo, como cada coisa está num canto diferente, geralmente, por exemplo, o estado do cliente, o estado, o CEP, está numa tabela chamada cadastro. O valor da compra feita está numa outra chamada compras ou vendas. Você precisa unir essas informações para ter, por exemplo, o gasto dos clientes por estado, a média do gasto por estado, a média por região. Então, a gente pode dizer que o segundo passo, a segunda parte do seu dia, é fazer as manutenções e tratamentos nas bases, nas tabelas. Limpeza dos dados. Chama como você preferir, tratar essas tabelas de uma forma que o dado fique mais fácil de ser apresentado. Inclusive, essa segunda tarefa, essa coisa de limpar dados, limpar tabelas, é uma parte que nem todo mundo curte. Eu acho maneiro, pra ser bem sincero, acho muito da hora. Tipo, sei lá, você aprende a codar um pouco melhor aí. Dá pra dizer que isso aí é uns 50% do nosso trampo. Talvez eu esteja chutando um pouco mais alto, pode ser uns de 35 a 50, mas assim, tá muito presente no dia a dia de qualquer cientista de dados. Aqui é uma parte que a gente fica muito em SQL, às vezes em Python, mas é uma parte essencial. Beleza, fez as tratativas, você vai ter agora umas tabelas ou uma única tabela, uma única base do jeito que você imaginou quando o estudo foi pedido, certo? Você vai ter uma visão de todos os dados que você precisa analisar do jeito que você quer, seja na visão cliente, visão estado, um cliente por linha, ou as compras do cliente, tanto faz. Você tem ali os dados do jeito que você queria, que você acha mais fácil montar uma visão ali, ou montar os gráficos ou a descritiva. E é justamente isso que você faz depois a análise dos dados. Aqui é o coração do nosso trampo, e mais uma vez tem uma série de coisas diferentes que podem ser feitas, tem várias estratégias a ser adotadas, mas normalmente você prepara uma análise exploratória, alguns gráficos, um resumo descritivo, pode fazer um dash, o que você achar melhor para apresentar as informações. De repente você quer identificar que os clientes de algum estado gastam mais, pô, você cria um gráfico de base ali mostrando a média de gasto por estado, esse tipo de coisa. Você vai ter que resumir os achados, as informações questões que a liderança quer saber. E aí, com isso, você pode já tirar várias conclusões. Ó, eu sei que tal estado gasta mais, sei que pessoas dessa idade gastam mais, eu sei que a gente começou a vender menos em tal mês, esse tipo de coisa. Aqui você tá, por exemplo, no Python, às vezes no R. Na verdade, Python ou R, é difícil usarem os dois, tem gente que usa, mas geralmente é um dos dois, ou então o SAS, algumas empresas usam o SAS. Às vezes também dá pra fazer no Excel, né? Se você, apesar da gente zoar bastante o Excel, se você tiver a tabela ali num tamanho acessível, você joga pro Excel, faz lá sua dinâmica, faz os seus gráficos. Aqui eu diria que é uns 20% do nosso trabalho, mas são aqueles 20% extremamente essenciais. Muitas das conclusões já aparecem aqui, muitas ações da sua empresa já aparecem aqui, que é quando você tem a estatística, quando você tem os gráficos, quando você apresenta os dados e realiza os primeiros... obtém os primeiros insumos, né, os primeiros insights. Aí, beleza, como eu disse, vários estudos param ali naquele passo, mas às vezes a gente quer ir um pouco além. Tem casos que a gente avança para modelagem, para os modelos de machine learning. Essa é a parte que mais eu acho que brilha os olhos das pessoas, que a galera fica mais entusiasmada, que é a parte de fazer modelo preditivo. E aí entra fazer o modelo, testar ele, testar... o tunar os hiperparâmetros, verificar a acurácia, a curva Rock, todas as métricas de avaliação do modelo. Então você cria um modelo, testa, valida, tenta melhorar a acurácia dele, às vezes não só a acurácia, outras métricas de avaliação. E aí, com base nas predições, você começa a tomar algumas ações. Pô, vamos, a gente sabe que esses clientes aqui têm menor probabilidade de pagar o empréstimo. Vamos mandar mais cartas e ligações para eles. Ah, a gente sabe que esses clientes aqui compram pouco. Então vamos fazer alguma ação. Que aqui é o que eu considero a parte final. Embora tenha outras coisas, você pode subir um modelo em produção, criar um app de machine learning e por aí vai, mas essencialmente a gente acaba parando no modelo, que é o prever o futuro, né? O passo anterior a gente vê o que aconteceu, aqui a gente tenta fazer predição. E eu diria que é mais uns 20% do nosso dia. E essa é a rotina do cientista de dados. Colocando de forma assim bem resumida num parágrafo, você chega, faz reunião, pega o problema para ser resolvido, discute estratégias, sai caçando base, trata essas bases em SQL ou Python, faz análise exploratória, tira algumas estatísticas e aí faz um modelo de machine learning e esse é o seu dia. Às vezes, obviamente, não é tudo no mesmo dia, a gente pode dividir isso daí numa semana, um dia é a discussão do problema, das tabelas ou então as informações, outro dia é análise exploratória, enfim. A questão é que esse é o fluxo, né? O pipeline do nosso trabalho.
O mundo dos dados traz com ele a necessidade de analisar tudo isso. É realmente muito interessante saber com quem tem essa atividade como profissão diária, como é que a coisa funciona, né? Em termos de rotina. Você que está ouvindo esse podcast e gostaria de ir para essa profissão, fica ligado nesses passos que o André deu. E até um pequeno parênteses aqui, é interessante porque toda vez que você fala de feira de profissões, de recolocação profissional e tudo mais, geralmente analisam-se mais os resultados finais dos trabalhos executados. Nessa profissão a pessoa faz tal coisa e ela chega nesse tipo de resultado aqui e tudo mais. Mas é muito legal, como o André nos apresentou aqui, você ter contato com a rotina, né? Porque toda profissão, por mais diferente que seja, por mais atualizada a cada minuto que ela possa ser, ela sempre tem algum caminho a ser percorrido, né? Foi muito legal o André ter apresentado, mais ou menos, né? Que nem ele falou, pode variar muito de empresa para empresa, de profissional para profissional, mas ter apresentado para a gente um caminho aí básico do que acontece na profissão ciência de dados. E por falar em você que está ouvindo isso e querendo ir para essa profissão, o que a gente pode deduzir é que tem muito economista rumando para essa área, porque o mundo hoje é regido pelos dados. E para entender as relações sociais, agora, além do ferramental econômico, né, que nós temos, de microeconomia, de macroeconomia e tudo mais, nós também temos, e isso, este que vos fala, creio que seja uma questão um pouco mais microeconômica, né, de relações menores, mas enfim, o que direciona tantos economistas hoje para essa área, ou de maneira direta, ou de maneira parcial, ou que seja de algum ponto, pelo menos, acompanhar o que esse tipo de profissional faz, né, e como é que ele agrega, se dá justamente pelo fato de que temos hoje uma quantidade de dados muito grande. E assim, para não ficar uma coisa muito aberta, tal, o que você quer dizer com isso? Para além dos pontos levantados pelo André, pensem na seguinte questão. Uma coisa é um economista, vamos dizer assim, vamos chamar esse economista de economista old school, que, vamos dizer assim, ele é um representante
representante de um centro comercial, de um shopping center e tudo mais, e ele analisa de alguma maneira, eu vou dizer aqui, claro, vou colocar, como dizem os advogados, um data vênia gigantesco aqui, né, um disclaimer enorme, mas ele analisa no olho, andando pelo shopping, qual a relação entre pessoas que estão ali circulando, aliás, entre pessoas que estão circulando e consumindo sobre a quantidade total de pessoas. O economista old school, e eu não estou falando de idade, estou falando só de trabalhar e tudo mais, ele pode chegar a algumas conclusões dessa maneira. Ó, tem mais gente consumindo do que no passado e tal. Ou ele pode se utilizar de algum ferramental de análise de dados e dizer, temos esse número de pessoas circulando aqui, porque a gente analisou aqui com os dados das câmeras ou com dados de presença, de entrada e saída, enfim, e nós tivemos esse faturamento. Então, tal loja teve tal faturamento por metro quadrado, tal loja teve tal faturamento por metro quadrado, e o faturamento agregado de todas as lojas foi de A para B, sabe? Teve esse aumento, teve essa diminuição. Isso é um exemplo bastante aberto, mas só para apresentar como, de fato, a ciência de dados, ela está cada vez mais próxima, porque a quantidade de dados que são gerados pelas pessoas é cada vez maior e também pelo aspecto, através desses dados, nós podemos colher mensagens mais detalhadas, mais assertivas e, no final do dia também, para além da profissão economista, né, de analisar o que esses dados significam, também dentro dos diversos negócios que se utilizarem desses dados, tomar melhores decisões, né? Ah, ó, a receita tem aumentado por essa direção aqui, então as pessoas estão querendo mais esse lado, então vamos investir mais nesse lado. Ó, essa outra área aqui parece que não tá dando tanto resultado, beleza, então vamos partir para uma descontinuidade e tal. Enfim, foi só para colocar algum pensamento a mais aqui a respeito de como o mundo dos dados ele entrou de uma maneira bastante definitiva e tal qual nós falamos aí no primeiro assunto das redes sociais, é muito difícil imaginar um caminho de volta. Ouso dizer que não tem como. Vamos então nos despedindo do nosso convidado. André, muito obrigado pela sua participação, meu caro. Aquele abraço.
Bom, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazerzaço falar de Data Science, falar de Machine Learning. Eu adoro essa área, adoro essa carreira, então... Quem quiser aprender um pouco mais de estatística, data science, inteligência artificial, Python, R, SQL, pode me seguir no Twitter, que é @statsite, E-S-T-A-T-S-I-T-E. Também tem o blog, statsite.com.br. E no YouTube vocês encontram tutoriais no canal do UQ, e UQ é Y-U-K-I-O. Ah, e também tem o Pitacotec, que é meu podcast de tecnologia, que já vai retornar. É um podcast curtinho, 30 minutinhos, notícias da semana de tecnologia. E é isso, valeu mais uma vez pelo convite, sou fã demais do trampo de vocês, do Terraço, já escrevi lá algumas vezes, vou voltar a escrever, pode me cobrar e precisando é só chamar, beleza? Valeu galera, até mais!
Esse assunto, ele interessa muita gente que nos acompanha, então fica tranquilo meu caro, logo logo você tá aqui com a gente de novo. Vamos então para os recadinhos finais que você já conhece, você que nos acompanha na esteira, andando de bike, indo pro trabalho, no intervalo do home office, esperando no aeroporto seu voo chegar para você fazer uma ponte aérea, independente de como você chegou até esse episódio, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui um agradecimento, sem a sua audiência, sua participação, até pegando carona aí no nome do podcast do convidado de hoje, sem seus pitacos e sugestões, certamente esse podcast não existiria e não estaria aqui todas as semanas, inclusive agora reforço, não estaria também nesse período de férias da equipe. Não valeria a pena para nós buscarmos convidados legais, falando sobre temas legais, para que você não fique sem o seu podcast favorito semana nenhuma. Lembrando que está aqui na descrição também o link para o nosso e-book 10 motivos para aprender sobre economia hoje. Você que é um terraceiro raiz, eu confio que já baixou. Você que ainda não baixou, não precisa nem me contar. Só vai ali na descrição, dá uma olhada e faz o download. Mais de 2.000 pessoas já baixaram e o nosso querido e-book já está circulando bastante por aí. Não perca essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre economia em alguns aspectos básicos ou mesmo, se você já sabe, aprender uma maneira provavelmente um pouco mais didática de lidar e de apresentar esse tipo de coisa para outras pessoas. Tá aqui na descrição. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. É só você procurar por Terraço Econômico que você certamente vai nos encontrar. Lembrando também, é claro, que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Sexta, nós estamos de volta com os episódios da equipe comentando o mais relevante em economia, política e áreas afins. Fiquem ligados. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que ainda vivemos demanda e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.